É sexta-feira, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Na produção, Mariano Bartolomeu, edita e apresenta a mãe de Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, destaque, o presidente americano diz estar a preparar medidas para evitar qualquer ataque da Rússia contra a Ucrânia. Secretário de Estado americano, Anton Blinken, afirma que em dois dias saberá se o Irão quer ou não regressar ao acordo nuclear de 2015. E exércitos da República Democrática do Congo e do Uganda avançam contra rebeldes das forças democráticas aliadas e libertam 30 reféns. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é simplesmente VOA Português. E o nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Manda uma mensagem com o seu nome e o da sua cidade e a partir daí está feito o acordo, passa a receber notícias da Voz da América. Votos de boa escuta. Washington D.C., missão vespertina da Voz da América e agora as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse há momentos que prepara novas políticas para impedir qualquer plano da Rússia de invadir a Ucrânia, depois de Washington e Kiev terem informado que Moscou reuniu tropas perto da fronteira dos dois países. O que estou a fazer é reunir o que acredito ser o mais abrangente e significativo conjunto de iniciativas para tornar muito, muito difícil para Putin prosseguir e fazer o que as pessoas estão preocupadas que ele possa fazer, disse Biden. Entretanto, em Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin criticou hoje o governo da Ucrânia por usar drones de fabricação turca no seu conflito com separatistas para Moscovo durante uma ligação telefónica com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Putin, de acordo com uma transcrição do Kremlin, disse que Kiev tinha como objetivo romper os acordos de paz no leste da Ucrânia com uma ação militar provocativa na zona de conflito, incluindo o uso de veículos aéreos não tripulados Bayraktar produzidos pela Turquia. Por seu lado, o governo da Ucrânia disse que a Rússia pretende lançar um ataque em janeiro. O governo dos Estados Unidos mantém a pressão sobre o Irão para regressar ao acordo sobre o programa nuclear de 2015, mas analistas duvidam do sucesso dessa pressão. Vamos saber muito, muito rapidamente, acho que em dois dias, se o Irão está a falar sério ou não, disse o secretário de Estado americano Anthony Blinken em Estocolmo. Esta foi a primeira vez que Anthony Blinken ou qualquer outro membro do governo Biden falou publicamente sobre um prazo tão curto e específico de tempo para avaliar a posição negocial do Irão após meses dizendo apenas que o prazo estava a acabar. Ontem, em conversa com jornalistas em Viena, o principal negociador nuclear do Irão e vice-ministro das Relações Exteriores, Ali Bagheri Kani, disse que o seu governo está preparado para continuar as negociações se, e cito, eles estiverem prontos para fazer o mesmo, em aparente referência aos Estados Unidos e demais potências ocidentais. Pelo menos 30 reféns fugiram hoje dos rebeldes das Forças Democráticas do Congo, ADF, depois dos exércitos do Uganda e da República Democrática do Congo terem atacado os territórios do grupo no nordeste do território congolês. O coordenador dos grupos da sociedade civil na província de Ituri, Jean Bosco Lalo, disse à agência de notícias F que os reféns aproveitaram a confusão dos ataques dos exércitos para fugir. Na terça-feira, os exércitos da República Democrática do Congo e do Uganda iniciaram uma operação militar conjunta para derrubar os rebeldes da ADF, depois de as autoridades ugandesas terem acusado os rebeldes, agora sediados perto da fronteira comum do Uganda com o Congo, de organizar 3 atentados bombistas em Kampala. Cerca de 11.500 nigerianos fugiram em novembro da escalada de violência no seu país e refugiaram-se no vizinho Níger, disse hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O porta-voz do Acnur, Boris Cherniskov, afirmou que grupos armados fizeram vários ataques em povoações no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, que resultaram em homicídios, sequestros e roubos. De acordo com os dados da Agência das Nações Unidas, citados pela agência EFE, o Níger acolhe atualmente mais de 200 mil refugiados nigerianos, incluindo mais de 57 mil provenientes da região de Maradi e 15 mil de Taou, ambas no noroeste do país. Na África do Sul, médicos revelaram hoje a existência de um pico de hospitalizações entre crianças pequenas após a variante Omicron ter varrido o país, mas sublinharam ser cedo para saber se os casos são particularmente suscetíveis. Desde que há uma semana a África do Sul alertou o mundo sobre a nova variante da Covid, as infecções espalharam-se mais rapidamente do que nas três vagas anteriores. Os especialistas registaram também taxas de positividade mais elevadas entre as crianças com idades compreendidas entre os 10 e 14 anos e indicaram que as reinfecções são três vezes mais prováveis com o Omicron em comparação com as estirpes Delta ou Beta.
Angola e Moçambique, dois importantes partidos da oposição, procuram indicar os seus líderes. A UNITA e Angola está reunida em Congresso e na Beira, centro de Moçambique, está reunido o Movimento Democrático de Moçambique, que procura uma nova liderança após a morte de Davis Simango, que era o líder deste partido. Na Guiné-Bissau, o Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau, Primeiro da Repetição e Cabo Verde, diz que a comunidade internacional perdeu a mão no país, uma crítica do líder deste partido. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Angola, tal como dizia, decorre o Congresso do Partido UNITA, que tem como principal ponto de agenda a indicação da liderança a um concorrente, Adalberto Costa Júnior, e aqui segue a reportagem de Manuel José.
Segundo dia de trabalhos do Congresso da UNITA serviu para a criação das comissões de trabalho. O grande dia, de acordo com o porta-voz do Congresso, é mesmo amanhã de manhã, quando acontecer a votação do presidente da UNITA, que, como já se sabe, vai ser Adalberto Costa Júnior, que concorre sozinho.
Amanhã vai ser o dia da escolha do presidente. Esperamos que por volta das 9 horas vamos poder escolher o nosso presidente, votar por ele.
Até agora tudo normal?
Até agora tudo normal. Não há problemas.
Anastácio Rubén Cicato e os trabalhos do Congresso do maior partido na oposição, um Congresso envolto em muita polêmica, mas é desdramatizado pelo membro e delegado do partido, Sidi Yangani Mbimbi.
Não se deita pedra numa mangueira onde não tem boas mangas. O Congresso está a decorrer normal. Penso que aqueles que perseguem o partido devem cessar, porque o jogo da democracia não permite que outros partidos sejam perseguidos.
Todos os casos ligados à indisciplina estão neste momento a ser tratados pela Comissão Jurisdicional do Partido. O seu presidente, Silvestre Samin, diz que não são tão difíceis assim de serem resolvidos.
O que nós temos neste momento não é uma batata tão quente como se diz, porque nós vamos tão somente compulsar os documentos reitórios. Mesmo os indivíduos que tentaram impugnar todas as decisões da Comissão Política, eles têm órgãos internos de que possam fazer recursos. Isto não se observou.
São duas resoluções produzidas pela Comissão Política. Uma dos 7 elementos que interpuseram uma providência cautelar estão suspensos preventivamente, e outra resolução que suspendeu 3 elementos da mesma Comissão Política, entre eles José Pedro Cachiungo, candidato menos votado no Congresso de 2019, que elegeu Adalberto Costa Júnior e que foi anulado pelo Tribunal Constitucional. A partir do sofismo em Viana, local do 13º Congresso da UNITA em Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, disse que a comunidade internacional perdeu a mão no país onde não tem qualquer capacidade de influenciação, e respondeu a pedidos do secretário-geral para que o partido se alinhe a determinados princípios, remetendo António Guterres para os amigos dele no Mali, na Guiné-Conakry e no Palácio Presidencial em Bissau. Esta é uma crítica que afeta pela liderança do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde à comunidade internacional. Em Bissau, reporta o Lassana Kassamá, já há reações.
Ouvido pela Voz América, Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, entende que as afirmações do presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, têm duas dimensões.
A primeira, que é da responsabilização, é que o líder do PAIGC está a colocar nos ombros, digamos assim, da comunidade internacional uma cota parte de responsabilidade perante os descaminhos que a Guiné-Bissau tomou ao longo dos últimos 2 anos. E esta situação, em grande medida, tem uma certa cumplicidade da comunidade internacional, porque, de alguma forma, legitimou um governo ilegal e, do outro lado, legitimou uma presidência duvidosa. E uma segunda perspectiva de dimensão de engajamento tem que ver com a alerta que ele faz sobre os riscos e os perigos que rondam a Guiné-Bissau no que diz respeito à questão das especulações sobre a existência de organizações criminosas transnacionais que está a atuar na Guiné-Bissau.
A outra opinião vem do jurista e analista político Luís Landim.
Não se deve considerar que houve assim tanta letargia da comunidade internacional. A comunidade internacional não substituiu os órgãos da soberania. Portanto, há missões que têm que ser resolvidas internamente. Em relação a essa situação, realmente o contexto não favorece, mas é preciso ter em conta que a comunidade internacional fez muito, posicionou de forma correta pela sua natureza, tem também algumas limitações.
Mas Luís Landim alinha com uma parte das declarações de Simões Pereira, em que esta afirma, citamos, a comunidade internacional atingiu pontos de incongruência que lhe retirou a capacidade de intervenção.
Alinho com o presidente do PAIGC, porque de facto trouxe exemplos que beliscam de sobremaneira a própria imagem da comunidade internacional.
Por seu lado, Fernando da Fonseca disse não concordar totalmente em como a comunidade internacional atingiu pontos de incongruência. No entender do analista, o que houve foi uma correlação de forças dentro da CDAO com interesses de alguns países membros, que acabaram por determinar a posição de toda a comunidade internacional.
É a instância que é conduzida pelos sujeitos, pelos indivíduos, e esses indivíduos têm os seus interesses particularistas que muitas das vezes acabam, em certa medida, determinar aquilo que os Estados vão se posicionar.
Era Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, sobre as declarações do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, em que este critica a comunidade internacional face à sua atuação na Guiné-Bissau e que, segundo ele, Simões Pereira, a mesma comunidade internacional está aflita para recuperar a capacidade de intervenção que perdeu no país. Asma Kassama, para a Voz América.
A ativista moçambicana Graça Machel diz que os países da África Austral atravessam um dos momentos mais difíceis das independências, considerando que as lideranças perderam a conexão com o povo e a pobreza tende a aumentar. O analista Fernando Lima, entrevistado em Maputo por Ramos Miguel, diz que esta posição é o corolário de uma série de situações anormais que se vivem na região, entre as quais a pandemia da Covid-19. Ramos.
Estamos a atravessar um dos momentos mais turbulentos. Se levarmos em consideração eventos recentes, vamos notar que estamos perante um coquetel de pobreza regional, declarou Graça Machel. Para Fernando Lima, os países que têm menos rede de segurança, que são a maioria da África Austral, à exceção da África do Sul, vão ressentir-se mais da pandemia e também vão ter mais dificuldades em recuperação.
Significa, em termos mais comuns, que estamos a apertar o cinto de tal maneira que corremos o risco de sermos asfixiados pelo nosso próprio cinto, que a situação é muito grave, mas também as pressões sociais são muito graves. Por exemplo, Moçambique consentiu aumentos salariais numa situação de pandemia. Isso é muito, muito controverso. Mas também, se o governo não autorizar esses aumentos salariais, corremos o risco de ter as pessoas na rua a protestar, a causar prejuízos, a destruir equipamentos. Portanto, os países da região estão numa grande encruzilhada.
Graça Machel falava virtualmente a partir da África do Sul durante a sessão de abertura da Cimeira organizada pela Rede de Defensores dos Direitos Humanos da África Austral, realizada em Maputo. Para a ativista, o impacto da Covid-19 associado à negligência dos governos da região, que perderam a conexão com o povo, está a elevar os níveis de pobreza regional, principalmente no meio rural. Mas Fernando Lima diz que essa situação não deve ser generalizada.
Eu penso que é difícil generalizar uma situação dessas. Por exemplo, o governo da África do Sul, que é o único governo da África Austral que tem uma rede de conforto na situação mais grave da pandemia, emitiu subsídios para a população. Os outros países não o podem fazer, não têm essa bolsa de conforto. Como, inclusivamente, tiveram que aceitar dinheiro de doadores e do Fundo Monetário Internacional para acudir a alguns programas de emergência que tiveram que implementar.
Graça Machel defende um posicionamento conjunto por parte das organizações da sociedade civil regionais como condição para impor mudanças no contexto em que, em alguns países, o medo de pensar diferente reina em todos os setores, com destaque para a imprensa e para o ativismo. Fernando Lima concorda e aponta que está da violação dos direitos humanos como um dos exemplos dessa situação.
Essa situação é muito preocupante em dois vetores. Significa que a situação já era preocupante antes da pandemia e a pandemia veio exacerbar essa situação de violação dos direitos humanos, uma vez que situações de emergência como é a de pandemia faz com que os governos fechem os olhos ao respeito pelos direitos humanos. Mas a própria violação dos direitos humanos é uma endemia na maior parte dos países da nossa região. Nós vemos a situação de Cabo Delgado e outras situações em que não foi por causa da pandemia que a população é desrespeitada, é porque há sentimento global e, sobretudo, nas forças de defesa e segurança, de não respeito pela população civil.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Desde Washington DC, esta é a edição vespertina da Voz da América. Dentro de minutos teremos a página dedicada à política aqui nos Estados Unidos e também iremos falar do Botswana, um país da África Austral que acaba de ser distinguido pela Organização Mundial da Saúde pelo seu esforço na luta contra a SIDA. Mas para já, voltamos a Angola, vamos concretamente ao Uambo, Norberto Sateco e a revista de imprensa.
O Valor Económico destaca na sua manchete: juízes e advogados denunciam falência do sistema de justiça, tribunais arruinados e entregues à corrupção, banca sem liquidez para comprar divisas ao Tesouro, caso 500 milhões de dólares já no Tribunal Supremo. O Jornal Planalto destaca: sistema financeiro desativa milhares de fantasmas, Ombala e Monte, símbolo do poder tradicional, está abandonado. O Novo Jornal estampa na capa entrevista exclusiva ao concorrente único ao caldeirão máximo da UNITA. Adalberto da Costa Júnior afirma: vamos sacudir as interferências do regime. Covid-19, terceira dose da vacina, administrada sem autorização do Ministério da Saúde. O jornal Expressão escreve: Kwanza valoriza receitas fiscais petrolíferas e cresce 55% para 5 bilhões de Kwanza. O jornal O País, do grupo Média Nova, estampa na manchete: dirigentes e 38 atletas do Quando Cubango Futebol Clube recebiam salários como oficiais das FAB. Entrevista com jornalistas especialistas em comunicação, Ismael Mateus afirma que o atual presidente João Lourenço não teve sorte ao assumir um país deixado endividado pelo seu antecessor em crise agravado pela Covid-19. 25 médicos de nacionalidade russa em greve em Benguela por falta de pagamento de salários há 25 meses pelo Ministério da Saúde. O Jornal de Angola diz que países da SADC anunciam plano estratégico aberto 13º Congresso da UNITA. O líder atual, Isaías Samakuva, pede por maior coesão interna no galinheiro. Para fechar, trazemos o destaque ao semanário O Crime. Finalmente, em julgamento, o jornalista da TV Zimbo, David Diogo, acusado de estupro de menor. Pedro Sebastião, sob suspeita de sumiço de brigadeiro. Supremo confirmou pena de prisão a Zenos dos Santos, antigo administrador do Fundo Soberano e também filho do antigo presidente Eduardo dos Santos. Do Ambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
As autoridades americanas estão a aumentar a pressão para que o Irã faça progresso na reativação de um acordo de 2015 que restringiu o programa nuclear daquele país. O secretário de Estado americano disse em Estocolmo que será determinado dentro de dias se Teherã leva a sério as negociações com potências mundiais em Viena. Alguns analistas disseram que o Irã pode desviar essa pressão usando táticas de negociação para tentar prolongar as mesmas que visam reativar o Acordo de 2015, conhecido como Plano de Ação Conjunta. Os Estados Unidos e o Irã retomaram as negociações indiretas em Viena na segunda-feira, com outros países atuando como mediadores e buscando fazer com que ambos lados voltassem a cumprir. Negociadores americanos e iranianos realizaram anteriormente 5 rodadas inconclusivas de conversas indiretas em Viena entre abril e junho, quando o Irã suspendeu as negociações antes da eleição presidencial naquele mês. Conforme um acordo, o Irã prometeu que controlaria as atividades nucleares que poderiam ser transformadas em armas em troca de sanções internacionais. Teherã nega estar a produzir armas nucleares. A administração anterior do ex-presidente Donald Trump, aqui nos Estados Unidos, renunciou ao acordo de 2018, dizendo que não era duro o suficiente para o Irã e impôs as sanções. O Irã retaliou um ano depois, começando a exceder publicamente os limites das suas atividades nucleares. O sucessor de Trump, o presidente Joe Biden, disse que deseja honrar o acordo novamente se o Irã fizer o mesmo. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou a última violação do Irã, dizendo que começou a usar centrífugas avançadas na sua instalação nuclear subterrânea em Fordo para enriquecer o urânio até 20% de pureza, a um curto passo dos níveis adequados para armas. Ainda sobre política externa dos Estados Unidos, o secretário Antony Blinken reuniu separadamente também em Estocolmo com os seus homólogos da Suécia, Magdalena Andersen, da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e da Rússia, Sergei Lavrov. Blinken disse que o encontro com Lavrov foi direto e sério no meio de tensão por causa da presença militar da Rússia na sua fronteira com a Ucrânia. Blinken disse que era absurda a afirmação da Rússia de que a Ucrânia representa um risco ao seu vizinho mais forte.
Despite a massive Russian disinformation campaign, Ukraine is in no way posing a threat to Russia.
E apesar de uma campanha massiva de desinformação russa, a Ucrânia de forma alguma representa uma ameaça à Rússia ou procura um confronto que justifique uma intervenção militar russa. A única ameaça é a de uma nova agressão russa contra a Ucrânia.
The only threat is that of renewed Russian aggression toward Ukraine.
Palavras do secretário de Estado americano Antony Blinken. Antes da reunião, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também reconheceu que a situação é grave. Não tenho dúvidas de que a única saída para a crise de hoje, que de facto é bastante tensa, é buscar o equilíbrio de interesses. E espero que seja o que vamos fazer hoje. Palavras de Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Antony Blinken, o chefe da diplomacia americana, terá deixado claro para Lavrov que os custos de uma nova invasão russa à Ucrânia, como a ocupação de Crimeia em 2014, seriam altos, com sanções coordenadas de alto impacto do Ocidente e forças ucranianas determinadas a defender o seu país. Blinken disse que apresentaria um relatório ao presidente Joe Biden sobre as suas reuniões sobre a Ucrânia e que negociações diretas entre Biden e o presidente russo Vladimir Putin provavelmente terão lugar num futuro próximo. A Organização Mundial de Saúde reconhece o esforço de Botswana na luta contra a pandemia da SIDA. O país recebeu um prémio pelo seu esforço na redução da transmissão de HIV de mãe para os bebés.
A Organização Mundial de Saúde concedeu ao Botswana o estatuto de nível prata esta semana em reconhecimento dos esforços para prevenir a transmissão do HIV de mãe para filho. A certificação de nível prata é concedida a países que reduziram a taxa de transmissão vertical do HIV para menos de 5% e ofereceram cuidados pré-natais e tratamento antirretroviral a mais de 90% das mulheres grávidas. O Botswana atingiu a meta da OMS de uma taxa de casos de HIV de menos de 500 por 100 mil nascidos vivos. A diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti, ao conceder o certificado em Gaborone na quinta-feira, disse que o Botswana demonstrou que uma geração sem SIDA é possível.
I want to applaud this huge accomplishment by Botswana, which we know has had around the world.
Eu quero aplaudir esta grande conquista do Botswana, que sabemos ter uma das epidemias de HIV mais graves. Essa conquista demonstra que uma geração sem HIV-Sida é possível. Também marca um passo importante para acabar com a SIDA em todo o continente, talvez o mais importante, ilustra o progresso notável que pode ser alcançado quando as necessidades das mães que vivem com HIV de seus filhos são priorizadas. Palavras de Motsizi. O Botswana tem a quarta maior prevalência de HIV do mundo, mas tem feito progressos na luta contra o vírus. O presidente Mokgweetsi Masisi disse que o prémio reconhece o progresso do país em direção a uma geração livre de HIV. Masisi diz que a taxa de HIV diminuiu significativamente de 37,4% em 2003 para 18,4% em 2019.
O prémio é concedido a Botswana e ao povo Botswana como testemunho do sucesso do nosso esforço como um país num caminho para eliminar a transmissão do HIV de mãe para o filho. Estamos entusiasmados com este desenvolvimento porque temos lutado contra a pandemia de HIV e SIDA por muitos anos. Portanto, o prémio, que é o primeiro a ser concedido a um país africano, demonstra que os nossos esforços não foram em vão.
Mulheres jovens seropositivas, como Tlotlo Moiewa, diz que o país está num caminho reconfortante.
One of the reasons that drive this huge change is that at the moment a woman tests.
Os motivos que impulsionaram essa mudança é que no momento em que a mulher engravida, ela também faz o teste de HIV e se o resultado for positivo, nesse mesmo momento inscreve-se na prevenção da transmissão vertical. Isso significa que elas não podem infectar o feto ou mesmo durante o parto. Com o país a fazer progressos na prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho, Muila diz que o futuro é muito mais brilhante para ela e outras mulheres seropositivas.
I see a huge change for our future.
Vejo uma grande mudança no nosso futuro. Se olharmos para os jovens vivendo com HIV, muitos deles foram infectados no nascimento. Se agora os bebés nascem HIV negativos, isso significa que não haverá jovens seropositivos no futuro se quisermos cuidar de nós mesmos. De acordo com a OMS, 15 países em todo o mundo foram certificados para eliminar a transmissão vertical do HIV, mas nenhum teve uma epidemia quanto o Botswana.
A Voz da América está no Facebook, Twitter, Instagram. A nossa referência é VOA Português. O desporto de seguida com o Álvaro Lúdger Andrade.
Abrimos a rubrica desportiva na Espanha. A seleção angolana sénior feminina de handebol joga neste momento contra a França no jogo de abertura do Grupo A do Campeonato do Mundo da Modalidade, que se disputa desde quarta-feira em várias cidades espanholas. O sete angolano volta a entrar em ação no domingo para medir forças com a congénere de Montenegro. O jovem prodígio guineense Roger Fernandes assinou um contrato profissional com o Sporting Clube de Braga até 2024 com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Ele estreou-se pela equipe principal com apenas 15 anos de idade e fez história ao marcar frente ao Moitense para a Taça de Portugal ainda antes do seu 16º aniversário. Em declarações ao jornal guineense O Democrata, a partir de Portugal, o empresário Mango Fernandes disse que Roger teve várias propostas da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, mas acabou por ficar em Braga. Em Moçambique, a direção executiva da Federação de Futebol, reunida em sessão extraordinária, deliberou que o Machete de Mocuba será a 12ª equipa a tomar parte no Moçambola 2022, depois de o Textáfrica do Chimoio e o Desportivo de Maputo terem-se recusado em tomar parte no sorteio da Liga Ilha de Manutenção no Campeonato Nacional de Futebol, que deveria ter sido disputado no mês passado. A Federação determina assim que o número de clubes do Moçambola fique reduzido de 14 para 12.
Exércitos da República Democrática do Congo e do Uganda avançam contra rebeldes e das forças democráticas aliadas e libertam 30 reféns. Secretário de Estado americano Antony Blinken afirma que em dois dias saber-se-á se o Irão quer ou não regressar ao acordo nuclear de 2015, e o presidente americano diz estar a preparar medidas para evitar qualquer ataque da Rússia contra a Ucrânia. E assim foi a nossa segunda parte da missão vespertina. Um grande abraço do Amâncio Miguel e do Mariano Bartolomeu. Desejamos-lhe um bom fim de semana, mas continua ainda com a Voz da América de seguida.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 3 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade a serem desenvolvidos mais à frente. Presidente americano diz estar a preparar medidas para evitar qualquer ataque da Rússia contra a Ucrânia. Secretário de Estado americano afirma que em dois dias saber-se-á se o Irão quer ou não regressar ao acordo nuclear de 2015. Exércitos da República Democrática do Congo e do Uganda avançam contra rebeldes das forças democráticas aliadas e libertam 30 reféns. Sexta-feira na Voz da América é Dia de Artes. Mais à frente vamos falar sobre o Dia Nacional da Morna em Cabo Verde. Mas primeiro, outras reportagens. A defesa de Jean Bustani, considerado pivô do escândalo das dívidas ocultas por ser o negociador da empresa do Líbano que esteve envolvida naquele escândalo, acaba de se pronunciar em torno da revogação hoje da sua audição pelo tribunal que julga as chamadas dívidas ocultas. Ele devia falar hoje, mas o juiz Efigênio Batista revogou essa audiência, alegando que Bustani é arguído no mesmo processo em curso sobre as dívidas ocultas e não apenas declarante. Bustani, que tem um mandado internacional de Interpol contra ele pela Procuradoria-Geral da República e pode ser preso sempre que abandona o seu país, o Líbano, e que só aceitou depor em videoconferência, disse em comunicado que, estou a citar, foi deplorável e inacreditável ouvir hoje na televisão o Tribunal Judicial da cidade de Maputo bloquear a minha audição no julgamento, embora pareça justificar esta nova posição sob alegada ignorância de que sou arguído noutro processo em Moçambique. E ele continua. Tratou-se de uma reversão de última hora à decisão anterior do Tribunal de Moçambique e às exigências oficiais comunicadas às autoridades limarenses. Este acontecimento ocorre quando se celebra o segundo aniversário da minha absolvição em Nova York, na sequência de um julgamento perante um júri e durante 7 semanas e que incluiu acusações baseadas na lei moçambicana. Acredito fortemente que o povo moçambicano merece ouvir a verdade de mim e de Sua Excelência o Presidente Nyusi, o homem no centro da história, fim de citação, de um comunicado da defesa de Jean Bustani, ele que diz que a empresa deu dinheiro para o Presidente Nyusi na sua campanha, bem como para a Frelimo em 2014. Este assunto tem desenvolvimentos na nossa página. Ainda em Maputo, a ativista moçambicana, antiga primeira-dama de Moçambique e da África do Sul, Graça Machel, disse que os países da África Austral atravessam um dos momentos mais difíceis desde a independência e considerou que as lideranças perderam a conexão com o povo e a pobreza tende a aumentar. Ramos Miguel tem um desenvolvimento destas afirmações e reações.
O analista Fernando Lima considera que esta posição é corolário de uma série de situações anormais que se vivem na região, entre as quais a pandemia da Covid-19. Estamos a atravessar um dos momentos mais turbulentos. Se levarmos em consideração eventos recentes, vamos notar que estamos perante um coquetel de pobreza regional, declarou Graça Machel. Para Fernando Lima, os países que têm menos rede de segurança, que são a maioria da África Austral, à exceção da África do Sul, vão ressentir-se mais da pandemia e também vão ter mais dificuldades em recuperação.
Significa, em termos mais comuns, que estamos a apertar o cinto de tal maneira que corremos o risco de sermos asfixiados pelo nosso próprio cinto, que a situação é muito grave, mas também as pressões sociais são muito graves. Por exemplo, Moçambique consentiu aumentos salariais numa situação de pandemia. Isso é muito, muito controverso. Mas também, se o governo não autorizar esses aumentos salariais, corremos o risco de ter as pessoas na rua a protestar, a causar prejuízos, a destruir equipamentos. Portanto, os países da região estão numa grande encruzilhada.
Graça Machel falava virtualmente a partir da África do Sul durante a sessão de abertura da Cimeira organizada pela Rede de Defensores dos Direitos Humanos da África Austral, realizada em Maputo. Para a ativista, o impacto da Covid-19 associado à negligência dos governos da região, que perderam a conexão com o povo, está a elevar os níveis de pobreza regional, principalmente no meio rural. Mas Fernando Lima diz que essa situação não deve ser generalizada.
Eu penso que é difícil generalizar uma situação dessas. Por exemplo, o governo da África do Sul, que é o único governo da África Austral que tem uma rede de conforto na situação mais grave da pandemia, emitiu subsídios para a população. Os outros países não o podem fazer, não têm essa bolsa de conforto. Como, inclusivamente, tiveram que aceitar dinheiro de doadores e do Fundo Monetário Internacional para acudir a alguns programas de emergência que tiveram que implementar.
Graça Machel defende um posicionamento conjunto por parte das organizações da sociedade civil regionais como condição para impor mudanças no contexto em que, em alguns países, o medo de pensar diferente reina em todos os setores, com destaque para a imprensa e para o ativismo. Fernando Lima concorda e aponta que o estado da violação dos direitos humanos como um dos exemplos dessa situação.
Essa situação é muito preocupante em dois vetores. Significa que a situação já era preocupante antes da pandemia e a pandemia veio exacerbar essa situação de violação dos direitos humanos, uma vez que situações de emergência como a erupção de pandemia faz com que os governos fechem os olhos ao respeito pelos direitos humanos. Mas a própria violação dos direitos humanos é uma endemia na maior parte dos países da nossa região. Nós vemos a situação de Cabo Delgado e outras situações em que não foi por causa da pandemia que a população é desrespeitada, é porque há sentimento global e, sobretudo, nas forças de defesa e segurança, de não respeito pela população civil.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos para a Guiné-Bissau. Ontem, o presidente do PIGC e antigo Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira criticou fortemente a comunidade internacional, particularmente a atuação após as eleições presidenciais de 2019. Ele acusou a comunidade internacional de letargia e também criticou o secretário-geral das Nações Unidas, como se pode ler na nossa página voaportugues.com. Em Bissau, Lassana Kassamá tem reações.
Ouvido pela Voz América, Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, entende que as afirmações do presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, têm duas dimensões.
A primeira, que é da responsabilização, é que o líder do PIGC está a colocar nos ombros, digamos assim, da comunidade internacional uma cota parte de responsabilidade perante os descaminhos que a Guiné-Bissau tomou ao longo dos últimos 2 anos. E esta situação, em grande medida, tem uma certa cumplicidade da comunidade internacional, porque, de alguma forma, legitimou um governo ilegal e, do outro lado, legitimou uma presidência duvidosa. E uma segunda perspectiva de dimensão de engajamento tem que ver com a alerta que ele faz sobre os riscos e os perigos que rondam a Guiné-Bissau no que diz respeito à questão das especulações sobre a existência de organizações criminosas transnacionais que está a atuar na Guiné-Bissau.
A outra opinião vem do jurista e analista político Luís Jandim.
Não se deve considerar que houve assim tanta letargia da comunidade internacional. A comunidade internacional não substituiu os órgãos da soberania. Portanto, há missões que têm que ser resolvidas internamente. Em relação a essa situação, realmente o contexto não favorece, mas é preciso ter em conta que a comunidade internacional fez muito, posicionou de forma correta, pela sua natureza, tem também algumas limitações.
Mas Luís Jandim alinha com uma parte das declarações de Simões Pereira, em que esta afirma, citamos, a comunidade internacional atingiu pontos de incongruência que lhe retirou a capacidade de intervenção.
Alinho com o presidente do PAGC, porque de facto trouxe exemplos que beliscam sobremaneira a própria imagem da comunidade internacional.
Por seu lado, Fernando da Fonseca disse não concordar totalmente em como a comunidade internacional atingiu pontos de incongruência. No entender do analista, o que houve foi uma correlação de forças dentro da CDAO com interesses de alguns países membros, que acabaram por determinar a posição de toda a comunidade internacional.
É a instância que é conduzida pelos sujeitos, pelos indivíduos, e esses indivíduos têm os seus interesses particularistas que muitas das vezes acabam, em certa medida, determinar aquilo que os Estados vão se posicionar.
Era Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, sobre as declarações do líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, em que este critica a comunidade internacional face à sua atuação na Guiné-Bissau e que, segundo ele, Simões Pereira, a mesma comunidade internacional está aflita para recuperar a capacidade de intervenção que perdeu no país. Dasna Kasama, para a Voz América.
Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. 3 de dezembro é Dia Nacional da Morna em Cabo Verde, o género musical do arquipélago mais conhecido, que é também património imaterial da humanidade. 3 de dezembro celebra-se o nascimento de Beleza, do nome próprio Francisco Xavier de Cruz, considerado um dos maiores compositores de Cabo Verde, principalmente do género morna. Beleza nasceu na cidade do Mindelo em 1905 e foi um dos primeiros a atribuir um toque inovador à morna ao incorporar os acordes de passagem, o chamado meio-tom brasileiro pelos cabo-verdianos. No entanto, começou a fazer sucesso na década de 1950 e marcou a música nos anos seguintes. Ele compôs músicas clássicas como Eclipse, foi gravada por vários cantores, principalmente Lura, em homenagem ao compositor Savicentino, Resposta de Segredo com o Mar, cantado por Bana, Miss Perfumado e Lua e Testemunha, temas eternizados pela voz de Cesária Évora. Ele também deixou obras como Uma Partícula da Lira Cabo-Verdiana, que contém 10 mornas da sua autoria, e um texto em que explana as suas ideias sobre a música cabo-verdiana. A data, Dia Nacional da Morna, que é património imaterial da humanidade, foi instituída em 2018, também com o objetivo de homenagear todos os outros compositores, músicos e intérpretes, exaltar e reconhecer a sua importância e chamar a atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade da valorização desse género musical. Nesta edição de artes, eu convidei Teté Alinho, uma conhecida cantora cabo-verdiana, também compositora, com várias obras musicais lançadas e que, no próximo dia 9, vai celebrar mais uma vez a morna. Morna, 200 anos a encantar. Um concerto de Teté Alinho no Centro Cultural Português, com piano, contrabaixo e percussão. Na conversa com Teté Alinho, falei da sua condição de mulher, intérprete, nasceu ouvindo música. e comecei exatamente por lhe perguntar o que a morna significa para Tetelin.
Olá, Álvaro. É assim, quando tu nasces e desde pequenina tens uma mãe que te canta, que te ensina as mornas. Tu nasces numa cidade como o Mindelo, em que a morna era uma presença sempre. Em que vais crescendo, vão-te fazer uma serenata e é com mornas. Tens uma situação de tristeza na adolescência, quando começas com as tuas paixões. O que tu ouves para curtir um pouco essa situação são umas mornas que passam na rádio. Ou seja, quando isso, a morna torna-se parte da tua vida. Portanto, eu acho que a morna, para mim, é uma maneira de sentir a vida, de expressar os meus sentimentos, de sentir as várias situações que acontecem, já seja de alegria, de dor, as partidas. É uma maneira de viver, não é? As várias facetas da vida. E eu acho que é a expressão em relação ao cabo-verdiano, é a expressão do sentir cabo-verdiano. Eu, por acaso, na sinopse que eu escrevi há dias, que nos tem levado além fronteiras, e eu acho que a morna eternizou-se eternizou-nos a nós também, ao ser considerado património. Acredito que é o género musical mais transversal em Cabo Verde e mais, quer dizer, é comungado por todos, sim? Exatamente porque expressa o nosso sentido. Aliás, é só verificar as letras das mornas para sentir isso. Portanto, eu acho que a morna é a expressão máxima, é a forma que eu consigo expressar os meus sentimentos, os meus estados de espírito. É parte da minha essência, não é? Porque perguntaste a mim pessoalmente. É qualquer coisa que vive, que mora muito profundamente em mim. Eu acho que faz parte do meu ADN.
A propósito, antropólogos e sociólogos e críticos musicais em Cabo Verde, e também alguns que têm-se dedicado ao estudo ou acompanhar da música cabo-verdiana, particularmente a morna, têm dito que morna talvez é o principal rosto da entidade cabo-verdiana. Será, na sua ótica, como cabo-verdiana?
Eu acredito que sim. E sabes porquê? Por isso é que eu te disse. Porque dentro dos traços identitários, eu penso que é a mais transversal, como eu te disse, quer dizer, é partilhada por todos. Ninguém fica insensível, nenhum cabo-verdiano fica insensível perante uma morna. Porque eu acho que ele reflete também, o seu sentir reflete-se na morna quando eu ouvo. Há uma simbiose aí, além de um fenómeno de reciprocidade do cabo-verdiano em relação à morna e daquilo que recebe da morna. Portanto, eu acredito que sim, que é o traço identitário mais forte que nós temos. Eu acredito, eu também partilho essa ideia.
Antes da conversa até comentávamos a questão da ideia de que na morna a mulher cabo-verdiana sempre teve um lugar de destaque, para não dizer eventualmente teve um lugar de liderança. Como é que vê a mulher na morna? Por que a mulher se identificou tanto com a morna e também a morna deu espaço à própria mulher?
A minha mãe gostava de cantar mornas, eu sentava-me ao piano e ela cantava, cantou mornas desde pequena, tanto é que eu conheço mornas muito antigas, talvez até há umas partes que conheço-as da forma como foram transmitidas, depois fui corrigindo ao longo do tempo, porque ela gostava de cantar, sim, gostava muito de cantar e cantava-me. Agora, as mulheres na morna em Cabo Verde, e vou-te dizer, foram poucas as que se manifestaram em relação a todas as que poderiam ser intérpretes das mornas. Porque sempre houve mais mulheres na música, sim, só que numa altura em que as mulheres não tinham voz. As mulheres que cantavam até eram mal vistas, eram criticadas e tudo isso. Tivessem sido as coisas um pouco diferentes, haveria muito mais intérpretes de mornas ou de peladeiras, mulheres na música cabo-verde. Hoje em dia é um fenómeno. Quando tu vês intérpretes, há mais mulheres do que homens. Porquê? Não te sei dizer. Talvez porque... Será porque nós temos uma forma de estar... um sentir um pouco diferente. A nossa sensibilidade, talvez... Eu acredito sim que o homem talvez está voltado para outras coisas. Eu acho que não há nenhuma mulher, sim, que não esteja em casa e que não gosta de ouvir uma música e saltear uma música, cantar uma morninha, cantar uma coladeira. Eu acho que isso também faz parte da forma de ser de nós as mulheres, de cantarmos. Quem sabe tenha sido sempre uma forma de exorcizar muitas das situações que vivemos, que nos eram impostas e com as quais nós não concordávamos. Será através disso? Pode ser. Traduzir um pouco a nossa nostalgia daquilo que não podíamos mudar e que éramos obrigadas a viver, não é? Porque tu sabes que a situação da mulher em Cabo Verde nunca foi fácil. Então eu acredito que tenha a ver com a sensibilidade da mulher, principalmente, não é? E também sabes que as mornas, muitas delas, eram dirigidas às mulheres. Havia uma situação curiosa em que as mornas enalteciam o amor, muitas vezes o amor não correspondia e as coladeiras criticavam a mulher. Sim? Uma enaltecia, outra criticava. Então acho que a mulher agarrou-se àquilo que lhe fazia bem, aquilo que a enaltecia. E talvez por isso se tornou.
Neste Dia Internacional da Morna, até ali uma conversa pessoal com uma das expoentes da morna em Cabo Verde, da música cabo-verdiana. Acha que a morna em Cabo Verde está bem? É reconhecida? Tem um lugar que merece mesmo neste momento?
Tu sabes que há muitos fenómenos que nós estamos a viver hoje em dia em relação à música, não é? E tu sabes que a juventude, nunca a primeira escolha é a morna, normalmente, sim? Mas acaba por vir. Eu fico contente quando eu vejo jovens, não vou mencionar nomes, mas há vários jovens, mulheres principalmente, que neste momento gravam e interpretam mornas e coladeiras, porque isso dá-me a certeza de que haverá uma continuidade, não é? E de que o futuro é muito mais prometedor do que aquilo que a gente pensa, e então isso acalma um pouco os meus temores. Mas é normal, quer dizer, mas nós não podemos baixar a guarda, porque realmente há uma invasão de ritmos e de músicas que muitas vezes não têm tanta qualidade em termos de poesia. E tu sabes que uma das características da morna e da beleza da morna é a sua poesia. E isso vai-se perdendo. Eu não digo que se tenha perdido, porque os compositores da morna continuam a compor mornas com poesias bonitas, realmente de grande beleza estética. Mas é preciso realmente não baixar a guarda e ter cuidado. Sim, e para a morna não ficar para trás, mas eu acredito que não. Tenho muita fé. Acredito que nunca isso vai acontecer, porque eu acho que no dia em que perdermos a morna, vamos perder uma grande parte da nossa força identitária. Portanto, eu acredito que não, que eu sou confiante sempre no futuro. Porque eu acredito que há movimentos que surgem, há ritmos que surgem, que são fáceis de entrar no ouvido, que ficam e que aparentemente são os predominantes, mas são passageiros, muitas vezes. Têm a vida curta. Não são, porque o que fica realmente é o que nos toca, o que sentimos, o que traduz aquilo que nós somos.
Tete Alinho, cantora e compositora cabo-verdiana, foi minha convidada aqui nesta edição de Artes da Voz da América. No dia 3 de dezembro se celebra o Dia Nacional da Morna em Cabo Verde, género que é património imaterial da humanidade. No próximo dia 9, Tete Alinho deu um concerto intitulado Morna, 200 anos a encantar, no Centro Cultural Português, na capital cabo-verdiana. E no fecho de mais esta edição de Artes, eu sou Álvaro Lugero Andrade e deixo a todos com o tema Beijo Frutado, ou seja, Beijo Roubado, com Tete Alinho.
Coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, chamou de meu. Coisa que tem, ponha preto, uma coisa que tem, sem crevo tio. Ai, coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, mal de meu, coisa que tem, ponha preto, uma coisa que tem, sem crevo tio. Beijo mas sabe que é furtado, com beijo doce murmurado, já tem coragem, choveu de lado, mata a saudade, sou embraçado, amor de longe, que de conta, É só que credo que é tão forçado. Ai, cozê que tem, portava um beijo, uma cozê que tem. Tchau, mal de meu, cozê que tem, pô, nem é feito, uma cozê que tem. Sim, crevo tio, cozê que tem, portava um beijo, uma cozê que tem. Tchau, mal de meu, cozê que tem, pô, nem é feito, uma cozê que tem. Sim, crevo tio, beijo, mas sabe que ele furtado. Doce murmurado, cá tem coragem, choveu de lado, mata saudades no embraçado. Amor de longe, cá de conta, amor de perto, amor de fronta, nasce contice, cá tá negado, que toque credo, cá tá importado. De meu, cozê que tem, pô, nem aperto, uma cozê que tem, sim, crevo tio, cozê que tem, furtava um beijo, cozê que tem, te amo de meu, cozê que tem, pô, nem aperto, uma cozê que tem, sim, crevo tio, beijo, mas sabe que é furtado, converso, doce, murmurado, é, tem coragem, choveu de lado. Mata saudades no embraçado, amor de longe que de conta, amor de perto.
E agora passemos às notícias internacionais em desenvolvimento no final deste programa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse há momentos que prepara novas políticas para impedir qualquer plano da Rússia de invadir a Ucrânia, depois de Washington e Kiev ter informado que Moscou reuniu tropas perto da fronteira dos dois países. O que estou a fazer é reunir o que acredito ser o mais abrangente e significativo conjunto de iniciativas para tornar muito, muito difícil para Putin prosseguir e fazer o que as pessoas estão preocupadas que ele possa fazer, disse Biden. Entretanto, em Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin criticou hoje o governo da Ucrânia por usar drones de fabricação turca no seu conflito com separatistas para Moscovo durante uma ligação telefónica com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Putin, de acordo com uma transcrição do Kremlin, disse que Kiev tinha como objetivo romper os acordos de paz no leste da Ucrânia com uma ação militar provocativa na zona de conflito, incluindo o uso de veículos aéreos não tripulados Bayraktar produzidos pela Turquia. Por seu lado, o governo da Ucrânia disse que a Rússia pretende lançar um ataque em janeiro. O governo dos Estados Unidos mantém a pressão sobre o Irã para regressar ao acordo sobre o programa nuclear de 2015, mas analistas duvidam do sucesso dessa pressão. Vamos saber muito, muito rapidamente, acho que em dois dias, se o Irão está a falar sério ou não, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken em Estocolmo. Esta foi a primeira vez que Antony Blinken ou qualquer outro membro do governo Biden falou publicamente sobre um prazo tão curto e específico de tempo para avaliar a posição negocial do Irão após meses dizendo apenas que o prazo estava a acabar. Ontem, em conversa com jornalistas em Viena, o principal negociador nuclear do Irão e vice-ministro das Relações Exteriores, Ali Bagheri Khani, disse que o seu governo está preparado para continuar as negociações se, e cito, eles estiverem prontos para fazer o mesmo, em aparente referência aos Estados Unidos e demais potências ocidentais. Pelo menos 30 reféns fugiram hoje dos rebeldes das Forças Democráticas do Congo, ADF, depois dos exércitos do Uganda e da República Democrática do Congo terem atacado os territórios do grupo no nordeste do território congolês. O coordenador dos grupos da sociedade civil na província de Ituri, Jean Bosco Lalo, disse à agência de notícias F que os reféns aproveitaram a confusão dos ataques dos exércitos para fugir. Na terça-feira, os exércitos da República Democrática do Congo e do Uganda iniciaram uma operação militar conjunta para derrubar os rebeldes da ADF, depois de as autoridades ugandesas terem acusado os rebeldes, agora sediados perto da fronteira comum do Uganda com o Congo, de organizar 3 atentados bombistas em Kampala. Cerca de 11.500 nigerianos fugiram em novembro da escalada de violência no seu país e refugiaram-se no vizinho Níger, disse hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O porta-voz do Acnur, Boris Cherniskov, afirmou que grupos armados fizeram vários ataques em povoações no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, que resultaram em homicídios, sequestros e roubos. E desta forma, chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 3 de dezembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.